Ora, muito boa tarde a todos. Temos então a prerrogativa de começar agora a segunda parte da nossa reunião, com a primeira das audições que temos a fazer à Comissão de Utentes de Transportes Públicos do Seixal. Dou as boas-vindas quer ao Hernani Magalhães, quer à Cristina Pereira, ambos representantes desta comissão. Apenas dar nota que vamos aplicar a grelha habitual, isto é, têm 6 minutos para uma intervenção inicial. Podem dividir, já agora depois pedi essa informação. Os grupos parlamentares utilizarão da palavra para vos colocar questões, cada um dentro do seu tempo, e têm igual tempo para responder. Portanto, eu vou ser escrupuloso no tempo inicial, mas depois podem ir dando as respostas ao longo das várias perguntas. Temos 1 hora e meia prevista para a duração, portanto, julgo que vamos ter condições para que tudo fique esclarecido. Eu perguntava só quem é que vai usar primeiro a primeira palavra. Muito obrigado. Então, Cristina Pereira, dava-lhe a palavra, 6 minutos para uma exposição inicial, já sabendo que depois, quando chegar aos 6 minutos, vou interromper, mas vai ter tempo nas perguntas e respostas para todos os esclarecimentos. Faça favor e sejam muito bem-vindos.
Muito boa tarde e antes de mais, muito obrigado por nos terem recebido, e dizer que nós somos um grupo de cidadãos, sem partido político, mas que tem, assistido à degradação do serviço público prestado pela Transtejo, não só nos últimos 2 a 3 anos, mas na última década. Vamos falar de um tempo mais dilatado. Assistimos inicialmente a supressões de ligações fluviais entre o Seixal e o Cais de Sodré sem um motivo, sem uma justificação. Vínhamos a saber que os barcos eram transferidos ou mobilizados para fazer ligações noutras ligações, nomeadamente no Montijo. E até bastante. Portanto, esta foi uma situação que foi agravando e foi se tornando cada vez mais crítica, com passageiros descontentes que fizeram inicialmente uma transição para o transporte ferroviário, uma ligação pelo comboio da ponte, mas num momento mais recente, portanto, estamos a falar de 2021 para a frente, assistimos uma degradação de ambos os transportes públicos, sem uma expectativa confirmada por parte de um investimento do Estado de 100 milhões de euros na aquisição de 10 navios elétricos para servir o transporte fluvial na ligação da margem sul, nas diferentes ligações a Lisboa, ao Cais de Sodré e ao Terreiro do Paço. Falo com experiência comprovada, portanto, eu sou utilizadora do transporte fluvial nas últimas 3 décadas. E é realmente muito frustrante assistir a uma ausência de responsabilidade por parte dos vários conselhos de administração que passaram pela Transtejo, mas também por parte da tutela do ministério, dos vários ministérios que tutelaram a Transtejo. Portanto, esta empresa é essencial para garantir a mobilidade dos passageiros e dos moradores da margem sul. Cacilhas, Seixal, Montijo e Barreiro. Estamos a falar de uma população que tem crescido significativamente, mas que não tem tido resposta à altura por parte no que diz respeito à mobilidade. Falando especificamente sobre a aquisição dos barcos elétricos. Das baterias e depois, posteriormente, das torres de carregamento elétricas que cada pontão das várias ligações fluviais tem nas suas estações. O que nós assistimos como passageiros frequentes é uma ausência de justificação para suprimento de barcos. Portanto, não há qualquer responsabilidade nem nas estações, por parte dos chefes de serviço das estações, nem por parte da administração. Não há uma justificação. Nós inicialmente começámos a fazer a nossa manifestação de frustração e de degradação do serviço público através do livro de reclamações, quer físico, quer online. As respostas que recebíamos, eu recebia a mesma resposta que o Hernani, O Ernen respondia, recebia a mesma resposta que vários utilizadores escreviam. Não havia uma personalização, não havia qualquer cuidado em identificar o motivo da reclamação. Dizer também que os horários eram suprimidos 5 minutos antes da ligação ser realizada. Portanto, as pessoas saíam do trabalho destinadas a apanhar o metro ou o autocarro para chegarem à estação e apanharem um barco e chegavam lá e não tinham qualquer ligação disponível. A ligação só seria disponibilizada dali a 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos. Portanto, isto numa base recorrente e explícita de discriminação para com os presos do Seixal. No caso de Sodré, muito especificamente, nós assistíamos a suprimentos de barcos exclusivamente no Seixal. Montijo tinha ligação, Cacilhas tinha ligação, Seixal não tinha. E era relativamente fácil nós provarmos que há uma discriminação explícita por parte da Transtejo para com os utilizadores e os passageiros do Seixal. Nós manifestámos essa, depois de percebermos que o livro de reclamações não tinha qualquer impacto, começámos a abordar a Autoridade da Mobilidade e Transportes. Tive várias conversas com uma senhora que recebia as reclamações, mas também não tomou qualquer efeito. Portanto, os meses foram passando, não posso dizer que chegamos agora ao mês de junho, em que finalmente conseguimos ter uma reunião com a administração, do Conselho de Administração da Transtejo. Portanto, estamos a falar ao fim de um ano e meio de tentativas de contacto, de reclamações, de tentativa de chegar a mensagem através das redes sociais, uma vez que a Transtejo não respondia diretamente às nossas reclamações via formal. Contactámos inclusivamente o Ministério das Infraestruturas e da Mobilidade, a Secretária de Estado da Mobilidade, o Chefe de Gabinete da Mobilidade, portanto, a Vice-Presidente da Assembleia da República, a Senhora Teresa Moraes, para fazer chegar e para dar voz à frustração que os passageiros do Seixal têm tido nos últimos 2 anos. Dizer também que a situação que se passa com os...
Desculpa estar a interromper, não precisa de terminar imediatamente, mas ia pedir que fosse terminando, mas vai ter oportunidade, pelo menos mais cinco. Okay. Mas ia pedir que terminasse esta exposição inicial.
Dizer também, só para terminar, que o problema dos barcos elétricos não são os barcos elétricos, é a ausência das torres de carregamento nos cais fluviais. Portanto, neste momento, o único cais que tem um carregamento, uma torre de carregamento a funcionar, sem problemas nos últimos 2 meses, portanto é uma situação muito de curto prazo, é o Seixal. Os cais no cais de Sodré têm as torres de carregamento, mas as mesmas não estão a funcionar. É impossível carregar lá um barco.
Obrigado por este cumprimento do tempo. Nós, apesar da tolerância do minuto, nós agora vamos dar a palavra aos vários grupos e vocês vão tendo a oportunidade de responder. Como o grupo requerente é o grupo Chega, aliás já seria assim normalmente, mas tem 1 minuto a mais, além de ser o primeiro a falar, e portanto em 5 minutos mais um, o deputado Carlos Barbosa, faça favor, 6 minutos para questões consideradas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, sim, a todos os restantes senhoras deputadas, senhores deputados, cumprimentar também a Comissão de Utentes de Transportes Públicos de Seixal, no nome da senhora Cristina Pereira, e desde já dar-lhe, penso eu, que será uma resposta o do porquê que foram recebidos pela administração. O nosso requerimento entrou a 26 de junho para estas circunstâncias e certamente por isso é que tiveram uma resposta da administração. Porque o próprio Partido Chega fez com que entrasse o requerimento para termos estas audições. No entanto, não é só de agora que o Partido Chega se tem se preocupado com estas ligações e também com o próprio funcionamento da travessia. E temos sido bastante críticos naquilo que o PS nos trouxe, as escolhas do PS também assim foram, e da própria administração da Transtejo, relacionado com as escolhas dos barcos elétricos e que têm causado problemas, e veja-se que muitos dos barcos elétricos andavam a ser carregados também a geradores a gás óleo para fazer o carregamento elétrico, o que é o cúmulo do ridículo para este tipo de situação E o que nos leva a pensar que nada disto foi pensado. E não foi feito qualquer tipo de salvaguarda, porque vemos também que os próprios barcos que estavam anteriormente foram antecipadamente vendidos, quando deveriam ter sido mantidos, no sentido de se acautelar todo o processo da transferência dos barcos, que são mais poluentes, mas que faziam certamente o serviço a tempo e horas, ou pelo menos não havia tantas supressões como vocês têm sentido ao longo dos tempos. Fomos questionando mesmo tanto a Sra. Secretária de Estado como também outras entidades, e esta escolha dos barcos não foi realmente a melhor, mas ninguém decide ou ninguém vem dar a cara por aquilo que foi feito. E dos próprios 10 barcos que foram negociados, só 7 é que estão ainda a elaborar, e pelo que sabemos, neste momento só um é que está a trabalhar na sua devida eficiência, e os restantes estão parados, pelo menos devido a uma notícia última, de julho último, que assim existe. No âmbito do que nos traz cá, que é os utentes do Seixal, nós também ouvimos as mesmas queixas, também do Montijo, também do Barreiro e das restantes, mas sabemos que no Seixal tem sido um ponto fulcral, onde barcos têm sido deslocados, e como referiu na sua intervenção inicial, os barcos têm sido deslocados da vossa travessia para fazer as travessias dos outros pontos. E nisto, o que é importante nós diagnosticarmos aqui é o que é que vocês, como Comissão de Utentes, têm sentido ao longo dos tempos. O que é que nos podem trazer mais de informação? Porque é realmente lamentável o que está a acontecer nisto da travessia do Tejo, que depois sobrecarrega também o transporte ferroviário, sobrecarrega também o próprio transporte que nós fazemos também no uso do nosso carro, ou seja, o objetivo que nós temos, quer seja enquanto governo central, quer seja enquanto governos locais, é ajudar as pessoas a ter melhores serviços, melhores condições, e o que nós verificamos é que isso não tem sido feito ao longo do tempo. E toda esta questão que nos traz é as más escolhas que foram executadas por este governo socialista anterior, que decidiu fazer esta compra de embarcações ou conseguir fazer esta mirabolante circunstância toda à volta dos barcos elétricos, e que está a causar graves transtornos, quer seja a vocês, quer seja também os passageiros de outros pontos. Quais os problemas que já nos referiu ao longo da sua intervenção são principalmente a supressão e a nível dos horários. Tenha uma noção dos custos que isso acarreta para os utentes em geral, estes pontos, estas falhas que estão associadas, se existe, porque, quer dizer, se eu não tenho este transporte a esta hora, eu provavelmente vou ter que recorrer, ou seja, do âmbito ferroviário, ou ter que recorrer a outro tipo de circunstância. Que custos é que existem para além disto? Nós não podemos, e isto só demonstra que há aqui um esquecimento da margem sul, e nós sabemos que muitos dos trabalhadores que trabalham em Lisboa, face à redundância, vêm da margem sul. E é este também um âmbito que nós não podemos esquecer estas pessoas, e temos que criar condições para que seja suprimida estas falhas constantes. E isso não está a ser feito. Vocês, enquanto Comissão de Utentes, já agora, também acho que é importante que, como foi a reunião que decorreu com a administração, quais foram as soluções que eles lhes transmitiram, e depois, nisto, quais são as soluções que vocês veem que podem ser executadas para que seja realmente reposta todas as condições normais para vocês terem a vossa vida digna, quer seja para o trabalho, quer seja no âmbito social e de lazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Tem agora a palavra para 6 minutos, aliás, peço desculpa, para 5 minutos. Percebem agora aquilo que eu tinha dito, era da prerrogativa. Cristina, devolvi-lhe a palavra, e quando o Hernani entender, podem dividir também o tempo.
Portanto, em termos de sentimento, os passageiros do Seixal têm a clara noção que este foi um presente envenenado. Dizer que os barcos elétricos iriam funcionar inicialmente, este projeto inovador, tecnológico, pioneiro, que iria ser o Seixal porta-bandeira, é completamente um presente envenenado. Não é isso que nós sentimos no dia-a-dia, na nossa utilização para fins profissionais, lazer, estudo. Portanto, depois passando à segunda pergunta, impactos na nossa vida, claramente que impacta na gestão da nossa e do nosso bem-estar pessoal versus profissional, porque ter que sair de casa mais cedo para conseguir chegar a horas ao trabalho causa-nos danos na gestão familiar e depois, ao final do dia, a mesma situação. Portanto, um percurso que nós demoraríamos ir e vir cerca de, já com um transporte adicional em Lisboa, ir e vir seriam cerca de uma hora e meia, duas horas, tornam-se facilmente quatro horas. Portanto, e depois temos duas realidades, a realidade das pessoas que têm alguma flexibilidade no seu trabalho e que é independente, é indiferente chegarem às nove ou às nove e meia, e depois temos outras pessoas com contratos de trabalho precários que têm que estar a determinadas horas para serem levados para o seu posto de trabalho e que não conseguem chegar a horas, e ao não chegar a horas não recebem o seu rendimento. E eu já assisti várias pessoas a pedirem justificações ao chefe da estação do Seixal, e a justificação que ele passa numa declaração da Transtejo é falta de navios, problemas de comunicação, ausência de tripulação. É essa a realidade com que nós nos paramos. Portanto, eu já assisti inclusivamente, e já posso partilhar convosco, uma mãe que queria, que tinha que vir buscar um filho que tem autismo, porque estava doente, tinha que o vir buscar ao infantário, e que teve que estar uma hora no caixa de estreia à espera de ter ligação. Portanto, é este tipo de frustração que as pessoas têm no seu dia-a-dia. Depois, em relação ao Conselho de Administração, posso dizer que fomos recebidos de uma forma com alguma cortesia, mas parecia que estávamos a falar com uma parede. Porque entre o Conselho de Administração que estava, também tinha uma outra pessoa que estava ali a fazer o papel de parede. Ou seja, qualquer intervenção que nós pudéssemos sofrer alguma suscetibilidade ao Conselho de Administração, essa pessoa intervia. Nomeadamente quando nós perguntámos quais são as avarias, navio a navio, dos navios elétricos que estão parados na Doca 13 de Cacilhas. Qual é o problema? Porquê é que existem sete navios parados na Doca 13 de Cacilhas e nós não temos navios elétricos, diga-se, e nós não temos ligações fluviais no dia-a-dia? Estão lá sete navios parados. Porquê? Qual é a avaria navio a navio? Não nos quiseram responder. Não era uma informação essencial. Foi esta a resposta que tivemos. Portanto, aquilo que nós sabemos atualmente é que existem já nove navios recepcionados, mas o que nós vemos, e qualquer um de vós pode assistir ao fazer a travessia do Rio Tejo, existem sete navios, sete ou seis, depende das horas do dia, seis navios elétricos ancorados, como se fossem carrinhos de brincar, na Doca 13 de Cacilhas. Estão lá seis. Portanto, ali nós fazemos as contas, se é um investimento de 100 milhões de euros, cada barco elétrico, com todos os acessórios e todos os investimentos necessários, custa 10 milhões de euros. Portanto, estão lá 70 milhões de euros parados, a flutuar, a apodrecer. E não há ninguém, até à data, que nos diga porque é que aqueles navios não estão a funcionar. Só apenas um, nós sabemos que está danificado, que é o Cegonha Branca, porque teve um acidente e colidiu com o cais e que ficou com o casco partido. Mas isto já aconteceu há muitos meses. O outro motivo que nos disseram é que estes barcos têm um novo paradigma e que não é apenas a parte mecânica que avaria, é também o software. E que existe uma empresa que se chama ABB Espanha que presta essa assistência ao software que é completamente blindado e que os técnicos da Transtejo não podem intervir. É como se fosse uma caixa negra. E nós perguntamos, e os técnicos da ABB estão onde? Não temos nenhum técnico da ABB em Portugal, estão em Espanha.
Uma vez mais, vou-lhe pedir que termine, mas é um interregno porque vai já poder retomar, está bem? Obrigado. Temos uma audição em seguida, justamente do Conselho de Administração, e portanto tenho que manter esta disciplina. Eu dava a palavra, eu tenho duas inscrições do PSD, o deputado Francisco Lopes e o deputado Paulo Edson Cunha. Não sei qual é a ordem que preferem. Sou o deputado Paulo Edson Cunha primeiro. Tem a palavra, já sabe, são 6 minutos, aos três sinalizo com o microfone, vocês gerem o tempo conforme acharem mais apropriado. Faça o favor, Sr. Deputado.
Agradeço e vou tentar ser o mais rápido possível para não roubar aqui tempo ao meu colega. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, às Sras. e Srs. Deputados e, sobretudo, à Comissão de Utentes, ao Sr. Hernani Magalhães e à Dona Cristina Pereira, sendo que já nos conhecemos da Comissão. Eu também estive na reunião que teve na Comissão com a Sra. Vice-Presidente e posso dizer que, relativamente àquilo que diz respeito ao trabalho da vossa Comissão, é um trabalho meritório e eu próprio sou beneficiário. E sou beneficiário porquê? Porque de todos aqui presentes, eu e a senhora deputada do Partido Comunista, somos os que vivemos verdadeiramente no Seixal. Eu vivo a 200 metros do cais, portanto, ao menos 200 metros do cais, portanto, conheço muito bem esse tipo de realidade. Mais do que tudo, também fui vereador na Câmara Municipal do Seixal e esta realidade que está a ser trazida aqui, é necessário também fazermos aqui um enquadramento, porque parece que este problema começou agora. Parece que este problema começou agora, mas este problema não começou agora de todo. Aliás, eu tenho aqui declarações, na altura em que eu era vereador, se o Presidente da Câmara de então, Joaquim Santos, faz destas declarações, vejam se há realidade, os dias de hoje não têm tudo a ver. Desde janeiro de 2011, a Transtejo tem vindo a suprimir as carreiras que ligam o Seixal ao Cacho de Dré. O problema agudizou-se ainda mais recentemente, tendo em conta que o transporte fluvial Seixal-Lisboa e Lisboa-Seixal é efetuado apenas por uma embarcação. Resultado de cortes diários de várias ligações. Estas declarações são de 2017 ou 2018, referentes a 2011, desde 2011. Nós estamos em 2025. E em 2011 e em 2017 não haviam as carreiras elétricas que nós estamos a falar. Portanto, toda esta situação, em junho de 2017, o Ministério do Ambiente anuncia um investimento de 10 milhões de euros na altura, um investimento megalómano. Mas, curiosamente, em 11 de dezembro desse mesmo ano, os problemas eram tantos que há uma invasão de dezenas de pessoas que invadiram, por falta de navios, invadiram o cais. E nessa altura, o que é que aconteceu? O Governo vem apresentar um novo investimento e é depois que vem apresentar este investimento destas carreiras elétricas, dos barcos elétricos. Acontece que estes 10 novos barcos elétricos, tudo correu mal. Tudo correu verdadeiramente mal. E nós temos que responsabilizar quem o fez. Porque nós temos de compreender uma realidade e essa realidade é muito diferente quando um particular compra ou faz um contrato e as coisas não correm bem e as coisas não são como nós esperávamos e tentamos remediar a situação e os senhores da Comissão de Utentes vieram dizer aqui, ninguém nos diz nada. Não, têm sido ditos vocês, ao contrário do que disse aqui os nossos colegas do Chega, ao contrário do que dizem, vocês foram recebidos, desta vez foram recebidos, e foram recebidos antes de vocês foram recebidos 11 de junho, quando o requerimento deles foi 29 de junho. Vocês têm sido recebidos, foram recebidos pelo gabinete da senhora Secretária de Estado, têm tido uma articulação, pelo menos com aquilo que são os vereadores do Seixal, do PSD do Seixal, têm tido uma articulação, nós temos tido esse cuidado. Falaram com a vice-presidente, que por acaso também é do PSD, e têm tido essa atenção por parte do Governo e do Partido do Governo. Essa atenção têm tido. E a grande verdade, eu vou passar diretamente até porque as questões mais técnicas são do meu colega, vou só fazer aqui duas questões. Quais são as grandes alterações que têm sentido, das respostas que vos têm sido dadas, quais são as alterações que têm sentido? Eu tenho conhecimento direto que desde junho tem havido muito mais transportes, muito mais ligações. Apesar de tudo, gostava de deixar esta questão e passo ao meu colega.
E eu agradecendo a vossa presença aqui, uma vez que o vosso serviço é fundamental para toda uma região. Para além de assinalar que estamos aqui a claramente assistir a um território que está a ser discriminado, porque não tem os mesmos níveis de serviço do resto do país, dizia há pouco e muito bem, foi apresentado um projeto altamente inovador, que se coaduna com transição energética, com sustentabilidade, etc., mas que no final nos resulta aqui num cenário algo dantesco em que absolutamente nada funciona. Ou pior, para os utentes, passou a funcionar de uma forma bastante pior. E há, naturalmente, uma quebra de confiança, uma vez que havia um serviço prestado e deixa de haver. Tem um problema acrescido, falamos de um serviço que não é possível recuperar, não há reposição, não é ir às finanças e voltar lá no dia a seguir. Naquele dia ou há ou não há transporte e não há grandes alternativas ou não há nenhumas. Há pouco abordava e eu coloco-lhe a questão diretamente. Quais são os grandes impactos nos utentes, seja a nível pessoal, seja a nível económico, já agora neles e naqueles da sua esfera pessoal, porque seguramente as suas famílias e as empresas onde trabalham sofrem disso. Não sendo aparentemente um problema com uma mitigação fácil de acontecer no futuro muito próximo, das vossas avaliações, há algo que considerem que possa acontecer num futuro próximo que possa resolver o problema da melhor forma possível? Pergunto-lhe, uma vez que houve essa reunião com a administração, no mesmo sentido, se por acaso a administração vos adiantou algum tipo de solução que tenham em vista para o futuro mais próximo, para mitigar o mais possível o problema. E para já, obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem 6 minutos para responder.
Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de dizer é que o nosso objetivo é ter um serviço de ligação fluvial entre o Seixal e o Castoré, condigno, fiável e com horários que garantam às pessoas o direito a viver, que é coisa que não temos. De facto, podemos dizer que depois da reunião que houve com a administração, houve uma tentativa da administração de tentar minorar os problemas e, de alguma forma, não têm acontecido tantos problemas como estavam a acontecer. É uma realidade, mas continuam a acontecer. E acontecem no Seixal, têm acontecido, aparentemente, pelo aquilo que a gente sabe, mais em Cacilhas e no Montijo. E nós sabemos que em 2024, por aquilo que é comunicado pela Comissão de Utentes da Almada, foram mais de 12 mil as supressões de horários. Quais são os impactos que isto tem na vida das pessoas? Em primeiro lugar, em termos de rede de transportes públicas, é a quebra total de fidelidade de utentes, pois se nós não sabemos se vamos ter o transporte, não vamos. Segunda questão. Estamos a sobrecarregar um meio de transporte, que é o ferroviário, já de si deficitário em termos de capacidade de oferta. Eu relembro que o comboio passou a ir a Setúbal e não teve qualquer aumento de número de composições, teve sim uma diminuição de lugares sentados nos comboios. E em terceiro lugar, o que é que isto provoca às pessoas? Provoca às pessoas, quer, como a Cristina já disse, no que diz respeito ao trabalho, mas é ao final do dia, quando as pessoas querem ir para casa e querem ir buscar os filhos às creches. Como é? Em que às vezes as pessoas podem estar já no estalar da creche, estar quase a fechar e não há o barco. Portanto, isto tem repercussões brutais na vida das pessoas. Houve uma tentativa da administração, antes de todo este processo, de criar novos horários. Criou novos horários e ainda foi pior a emenda que o soneto. Porquê? Diminuiu, de manhã conseguiu diminuir uma carreira na hora de ponta. À tarde manteve as mesmas, à noite quase que desapareceram e durante o dia aumentou. Isto é, as pessoas passaram a ter... E não conseguiram cumprir, como é evidente, continuaram as supressões, como é óbvio. E, portanto, nós estamos... O que nós queremos é que esta situação, ponto 1... Haja horários que sejam discutidos com os utentes e com as autarquias e que se coadunem com as necessidades da vida das pessoas. Necessidades que não é só casa-trabalho. As pessoas também têm direito ao lazer, também têm direito ao fim de semana a vir a Lisboa ou de Lisboa ir ao Seixal. Nós temos direito a tudo isso. Não é? Somos contribuintes como todos os outros, temos direito a ter transportes públicos de qualidade. Esse é um aspecto determinante. Como é que isso se consegue fazer? Seguramente, pôr mais barcos a funcionar, se é preciso admitir mais pessoal, admitindo mais pessoal, seguramente que o caminho tem que ser por aí. Não pode ser restringindo, não pode ser dificultando. Se nós não conseguirmos ter isso mais a funcionar, e eu não contesto, até porque tecnicamente, nós, Comissão, não estamos habilitados a tecnicamente discutir se a solução do barco é melhor ou pior, podemos suspeitar que foi um...
que foi um gestor dos piores em que a gente se meteu. Mas é uma suspeita. A gente não conhece os termos dos concursos, não conhecemos os termos de projetos, nem conhecemos e mesmo conhecêssemos não temos capacidade de análise. Ninguém melhor que os senhores deputados talvez possam conseguir toda essa papelada e até nós devíamos a ter conhecimento delas. Mas nós não temos conhecimento disso e nem sequer temos capacidade de analisar. Agora, que a solução para nós, dito de uma forma em português, foi um total embuste até ao momento, foi. Razões podem haver muitas. Alguém tem que as deve explicar, com certeza. Porque acho que a culpa, não, em circunstância alguma, deve ficar solteira, como se costuma dizer. Agora, o que nós temos pela frente é um problema e queremos é o problema resolvido. Analisar o passado, estamos plenamente de acordo, até para que não se repitam os mesmos erros no futuro. Se nós não analisamos o passado, se não fazemos uma espécie de autocrítica sobre os nossos passos no passado, nunca conseguimos corrigir a solução para o futuro. Mas o passo essencial para nós é acabar com as supressões, criar horários que sejam compatíveis com a vida das pessoas, durante o dia, à noite e aos fins de semana, e acabar com as supressões. Nós estamos aqui assim no Seixal, defendemos naturalmente os nossos problemas do Seixal, mas não somos cegos, nem deixamos de ser solidários com o que se passa com o Montijo, com o que se passa com o Cacilhas e com o que se passa no eixo ferroviário Setúbal-Romarieiro. Temos que os transportes têm... Posso terminar uma... Está bem.
Uma vez mais insisto nisto. Eu quando interrompo, ainda vamos ter mais perguntas, quer do PS, quer do Partido Comunista, quer do LIVRE, e portanto ainda vamos ter tempo para continuar. Não perca o raciocínio, inclusivamente. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado Carlos Barbosa, para fazer a sua... Tem 5 minutos.
Boa tarde e obrigado por cá virem. De facto, percebe-se que há aqui um problema técnico, há uma tecnologia nova. A grande justificação para comprar aquele tipo de barcos foram questões ambientais, certo? São barcos elétricos e percebemos que há aqui problemas graves no fundo, no pós-garantia, no pós-venda. Para aquilo que percebo, vocês já tiveram uma reunião com a administração, mas sempre que fiquei na dúvida, vocês disseram que sempre que faziam perguntas havia alguém na sala que vos interrompia. Era importante perceber quem e porquê, se sabem algum motivo. Sobre a questão da tal ABB, a ABB é uma grande empresa, uma multinacional, à partida será a ABB Espanha, uma das filiais. Aquilo que vos disseram é que a ABB é incapaz de resolver os problemas técnicos durante a garantia, ou seja, chegam a estar os barcos todos parados porque a ABB tem sido incapaz. Não sei se lhe perguntaram se a administração aplicava as penalidades previstas no contrato, não sei, porque o que faz sentido é que haja um contrato, não é? na compra dos barcos e que existam penalidades para penalizar o fabricante caso ele não tenha índice de disponibilidade de acordo com as exigências do caderno de encargos. Essa era outra pergunta. Outra pergunta que vos queria fazer. A nível de informação ao cliente, eu digo ao passageiro, ao cliente, foi-vos dito que estão a introduzir melhorias ou não? Para aquilo que eu percebi, vocês só sabem na hora, quando chegam ao barco, que há supressões, há alguma aplicação que possa rapidamente vos dar essa informação, uma app da Transtejo. E por último, fiquei com a sensação de vos terem dito que muitas das vezes os barcos não saíam não por avarias, mas por falta de pessoal, para falta de tripulação. Fiquei com essa sensação na introdução, que também gostava que nos dissessem isso, até porque à partida teremos, quer dizer, na próxima audição teremos aqui o Conselho de Administração, é importante percebermos se há algum bloqueio à contratação de pessoal. E também para percebermos nas perguntas que vamos fazer ao Conselho de Administração todos os problemas relacionados com a garantia, para aquilo que eu percebo, muitas vezes os barcos estão parados porque estão sem manutenção ou porque falta de capacidade oficinal das oficinas da Transtejo para fazer manutenção. Pode haver ali problemas técnicos que as pessoas não têm conhecimento para resolver esse tipo de problemas, mas também pode haver ali problemas de falta de pessoal para resolver os problemas, então se avariarem muitos no mesmo dia é natural que não exista essa capacidade. Pronto, era no fundo essas perguntas. Depois, claramente que se percebe que há desinvestimento de várias décadas. Eu compreendo que muitas vezes no combate político se tente acusar todos o governo A, B ou C pela decisão. Eu acho que há responsabilidades, basta olhar para a idade média dos comboios. Há responsabilidades do Partido Socialista, mas também há muitas responsabilidades do PSD, porque nós governamos os dois partidos, governamos durante os últimos 50 anos, e claro que também há responsabilidades do Chega, porque é uma filial do PSD, por isso o André Ventura saiu do PSD, por isso há muita responsabilidade dos vários partidos. Eu posso concluir. O que é certo é que houve um esforço do último governo de comprar este tipo de barcos e os barcos não estão a funcionar. O governante toma a decisão de comprar o barco, de dar autorização à empresa, e é isso que nós vamos tentar perceber a seguir com o Conselho de Administração, de dar a autorização à empresa para lançar o concurso público, elaborar os cadernos de encargos, e aquilo que nós queremos perceber, que é importante perceber a seguir com o Conselho de Administração, o que é que falhou nos cadernos de encargos, porque é que o fabricante não está a conseguir responder às falhas. Percebi que há falhas técnicas, depois também há aqui um conjunto de dúvidas que são lançadas para o ar. Como é óbvio, quando nós estamos a barcos, isto, por exemplo, a instalação de potência de alimentação elétrica para alimentar os barcos depende de várias entidades, nomeadamente talvez a REN ou até a EDP, ou seja, esta comunicação entre empresas muitas vezes não funciona, por isso é que se percebe que chegamos ao cúmulo de termos um gerador a carregar o barco, porque efetivamente a instalação não foi feita a tempo. Eu acredito que a seguir conseguimos ter essas respostas, não sei se durante...
Os deputados, peço que não entrem em diálogos, à parte são permitidos o diálogo, não?
Era importante perceber que tipo de explicações vos deram devido às falhas, até para percebermos que as perguntas que vamos fazer a seguir, que tipo de explicações vos deram relativamente à falta de capacidade de alimentação dos próprios barcos. Obrigado.
Deputado, devolvo-vos então a palavra, que é para retomar o raciocínio, e quero para responder às questões que foram colocadas, 5 minutos.
Começo por dizer que aquilo que presenciámos na reunião com o Conselho de Administração da Transtejo tinha a presença de uma pessoa do Departamento Jurídico. E às perguntas sensíveis, essa pessoa intervia para orientar a resposta. Pronto, basicamente foi isso que aconteceu. Não sei se estará cá hoje também, mas claramente que poderão saber quem será essa pessoa. Depois, em relação à assistência técnica, o que é que nos foi explicado nessa reunião com o Conselho de Administração que ocorreu em meados de junho? Pela primeira vez, ouvimos falar dessa tal empresa chamada ABB Espanha. Nunca até então tínhamos referido ou tínhamos lido em algum documento, em alguma peça jornalística, sobre essa empresa. Portanto, essa empresa faz garantia que o software está a funcionar. Muitas vezes os barcos, aquilo que nos foi explicado, muitas vezes os barcos não conseguem fazer a ligação porque tem um erro de software. Esse erro de software não é corrigível pelos trabalhadores da Transtejo. É preciso abrir um ticket e o tal técnico em Espanha verifica no computador se é possível eliminar esse erro. Podemos falar de erros de alertas de segurança, erros, bugs que possam existir no software. Portanto, e não existe nem um único técnico em Portugal a fazer essa assistência técnica no local. Por outro lado, também não existe nenhum contrato, ou não existia na altura, não sei se já existe, se já foi assinado, não existe nenhum contrato entre a Transtejo e a ABB Espanha com níveis de serviço e penalidades. Portanto, para a ABB Espanha é indiferente resolver o problema no próprio dia, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês. E talvez por isso se explique porque é que existem 6 ou 7 barcos elétricos parados na Doca 13 de Cacilhas. Outra questão que nos colocou foi relativamente a tripulação. Neste momento, o que também nos referiram foi que o perfil que a Transtejo precisa neste momento é um perfil muito mais técnico, com skills muito diferentes de um mero marinheiro. E não estão a conseguir, lançam os anúncios de recrutamento e não conseguem ter candidatos. É essa, portanto, estamos a falar de engenheiros ambientais, eletrotécnicos, de software. para os quais não têm resposta ou os candidatos depois não aceitam a proposta. Pelos vistos, existem vários anúncios publicados no site da própria Transtejo. Não sei como é que essa situação estará neste momento. Depois, em termos de histórico, de forma de administrar esta empresa pública, posso dizer que não é recente, portanto, a Transtejo trabalha no fio da navalha há mais de 10 anos. Este investimento de 6 milhões de euros, pese embora o volume que possa representar, não se traduziu em melhorias da população, não se traduziu em mais horários de ligação, muito pelo contrário. Portanto, nós temos neste momento um horário que foi, esse é outro ponto que posso, portanto, quando tomaram a decisão de apenas terem ligação por barcos elétricos no Seixal, percebemos que, ponto número um, os barcos elétricos não funcionavam, portanto, os horários que foram cortados e em cima desses horários cortados ainda não conseguiam resolver os problemas que tinham com os barcos elétricos. E depois conseguimos ter uma redução das ligações em hora de ponta para um reajustamento entre as 11 da manhã e as 3 da tarde. Aí é que é um reforço da oferta. Quando não há sequer 10% de passageiros nas embarcações. Portanto, isto não faz qualquer sentido. Nós precisamos de horários, mais horários, entre as 7 da manhã e as 10 da manhã, e as 4 da tarde e as 8 da noite. E também ao fim de semana. Ao domingo, nós temos 5 ou 6 barcos. Portanto, ao domingo, então, não há qualquer passageiro no barco. Quem precisa ou quem quer fazer alguma coisa de lazer, de diversão, de ir a um concerto em Lisboa, tem que usar a sua própria viatura. É esta a situação com que nos deparamos.
Muito obrigado. Utilizou exatamente o tempo que estava destinado. Agradeço também. Temos agora o grupo parlamentar do Partido Comunista. Peço desculpa, o grupo parlamentar do LIVRE, que entretanto chegou, eu tinha aqui anotado, por isso é que ainda não tinha tomado nota, que tem 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito, muito boa tarde. E cumprimento também os representantes da Comissão de Utentes dos Transportes Públicos do Seixal. Agradeço também aquilo que já nos foram explicando. Tenho estado a acompanhar através do site. Efetivamente, já muitas das questões que tinha para colocar já foram respondendo. Esta situação tem nos causado muita, muita preocupação, estes atrasos, estas supressões constantes na ligação fluvial entre o Seixal e o Cais de Sodré, e temos recebido também no grupo parlamentar várias queixas, principalmente durante o mês de agosto recebemos bastantes sobre esta matéria. Já nos, no fundo, também explicaram e responderam sobre o impacto que isto está a ter no cotidiano das pessoas e em muitos casos concretos. Queria perguntar, já adivinhando a resposta, mas ainda assim queria colocar a questão, se nas situações em que há supressões, se é dada alguma alternativa aos utentes, se há algum tipo de alternativa que a empresa dá às pessoas que ficam de repente sem a possibilidade de atravessar o rio e de ir para o seu trabalho ou ir fazer a sua vida, se têm alguma noção estimativa do número de pessoas que têm estado a ser afetadas por estas situações. E também, tendo em conta que também nos foram relatando a reunião com a administração da Transtejo Soflusa, se existe algum tipo de contacto contínuo com a administração, se tem algum tipo de reuniões periódicas ou se ficou dito que poderiam reunir novamente, no fundo também para irem acompanhando esta situação e também para poderem ir, no fundo, expondo à administração aquilo que são os problemas, ou se estas reuniões acontecem apenas de uma forma esporádica ou quando solicitam. Por fim, também relativamente à questão que referiram agora dos próprios funcionários da empresa e das dificuldades de contratação, se vos foi dada alguma informação sobre quais as razões para essas dificuldades de contratação, se é uma questão também dos valores financeiros, se tem alguma informação que nos possam dar sobre essa matéria. E mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade, o testemunho e as informações que nos trouxe. Sendo certo que é também um tema que vamos continuar a acompanhar, que tem criado muitos constrangimentos, não só a quem usa o barco, como depois também mesmo as próprias alternativas de moto próprio que as pessoas possam querer utilizar, nomeadamente o comboio, também não têm estado a funcionar, enfim, com níveis que sejam aceitáveis. Também temos tido esses relatos de situações constantes de sobrelotação das carruagens, de pessoas que se sentem mal, que têm que ir para o hospital porque as carruagens estão sobrelotadas e, portanto, efetivamente acaba-se por se empurrar as pessoas para uma situação em que vão ter que pegar no carro, se o tiverem, e se tiverem essa opção, ou vão ter que faltar ao trabalho, chegar atrasadas ao trabalho, com todos os custos que isso também tem para as próprias pessoas, para a economia e para toda a sociedade. Mas são estas as questões que tinha para colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho, para responder. Tem também 4 minutos.
Mais uma vez, boa tarde. Não há qualquer alternativa. As pessoas, se falha o comboio, se falha o barco, só têm 2 alternativas. Esperar pelo próximo barco ou irem para trás e irem apanhar o comboio. Ponto. Não há mais nada. Nós não temos nenhuma explicação para a dificuldade de contratar pessoal, só podemos especular que eventualmente os ordenados sejam capazes de ser baixos, as carreiras possam não ser atrativas, mas isto é especulação da nossa parte. Ainda sobre a questão que há bocadinho se foi referido da ABB, que é o acrónimo da Asea Brown Boveri, que é o nome dessa empresa sueca, o problema está que o contrato que eles estão a utilizar provavelmente é capaz de ter a ver com o contrato do primeiro barco que era fornecido com as baterias. O primeiro barco que o estaleiro tinha que fornecer vinha com baterias e a solução escolhida em Espanha foi, penso que foi com a Asea Brown Boveri. Sabemos que a administração estava a preparar um novo concurso para um contrato de manutenção, que naturalmente tinha que ser com a Asea Brown Boveri, por simples razão que aquilo é software proprietário. Ponto. E a partir do momento que é software proprietário, a Transtech está nas mãos dessa empresa para a sua manutenção. Não há mais nada sobre isso a dizer. O que eu há bocadinho queria dizer no final da minha intervenção, e peço-vos desculpa para tentarem rememorizar, tem a ver com o seguinte: nós temos que caminhar para um sistema de transportes que de facto funcione em rede e que esteja articulado. Não, isto não é nada de extraordinário, não é inventar a roda. Eu vou, por exemplo, à Alemanha, a Bremen, onde o meu filho vive e trabalha, e os sistemas lá de transportes e os comboios lá não deixam de ter atrasos que têm, e supressões, e greves também, e funcionam. E as coisas funcionam porque existe o conceito de rede e há uma entidade que manda naquilo tudo, que superintende aquilo tudo. Às tantas nós o que precisamos é caminhar nesse sentido. Termos, de facto, uma autoridade metropolitana de transportes com poder efetivo, financeiro e jurídico que ponha isto tudo na ordem, de alguma maneira, para não serem as várias quintinhas, desculpem-me a expressão, ou condados, cada um a puxar a brasa à sua sardinha. Nós precisamos de cooperação, porque o objetivo é transformar a vida de forma a que as pessoas tenham uma vida mais simples, quer na deslocação casa-trabalho, como trabalho-casa, casa-escola, escola-casa, ou casa-lazer, lazer-casa. Precisamos ter esse conceito de serviço público. É esse o aspecto fundamental pelo qual nós nos batemos. Obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, a Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a Comissão de Utentes pela sua intervenção e a ação na defesa do direito à mobilidade dos utentes e, neste aspecto concreto, dos utentes dos transportes públicos. Estamos muito centrados aqui no transporte fluvial, mas sim tem que haver uma articulação em rede, naturalmente, dos diversos modos de transporte e que isso exige, naturalmente, o reforço das carreiras e o reforço dos horários para ir ao encontro daquelas que são as necessidades das das populações. Eu queria começar por referir que o problema com o qual estamos confrontados em relação ao transporte fluvial, em particular na Transtejo, ele não é um problema técnico, é um problema de opção política, porque a verdade é que a região de área metropolitana de Lisboa e o transporte fluvial na área metropolitana de Lisboa, que faz a ligação entre as duas margens do Rio Tejo, talvez seja das áreas a nível mundial em que o transporte fluvial é tão importante e tão relevante no transporte de passageiros. E a verdade é que, isto sendo uma realidade e um facto, a verdade é que não houve ao longo de vários anos o investimento necessário para fazer esse reforço. E a opção que foi tomada, nomeadamente com a aquisição dos navios elétricos, a verdade é que se está a comprovar que não foi a solução mais adequada, porque foi de facto um experimentalismo enorme quando não estava ainda demonstrada a operacionalidade e a fiabilidade desta solução em termos de transporte público, com vários problemas que estamos agora a sentir no dia-a-dia, que os utentes estão a sentir no dia-a-dia. E eu recordo, queria recordar isto, que o PCP foi o partido aqui na Assembleia da República que suscitou esta preocupação quando tomámos conhecimento desta opção por parte do Governo. É verdade que os já vêm atrás e recordamos, na altura do Governo da Troika, de PSD e CDS, vendiam-se navios, aliás, bem recentemente foi vendido também mais um navio que seria importante para o transporte fluvial entre as duas margens do Rio Tejo. Opções que foram tomadas pelo PSD e pelo CDS. E a verdade é que os vários governos do Partido Socialista também não fizeram um investimento e esta opção, com as consequências que estão aqui em cima da mesa, demonstrou-se que não era adequada face à necessidade da população do transporte. É verdade, 2024, nós também tomámos esse conhecimento, foram mais de 12 mil supressões. Os utentes do Seixal, também de outras localidades, do Montijo, das Cacilhas, da Trafaria, sentem as consequências deste desinvestimento. Não foi feita adequada manutenção dos navios mais antigos, que poderiam também aqui assegurar uma resposta para garantir que não havia supressões e que pelo menos os horários eram cumpridos. Este é um problema das supressões, mas estamos também confrontados com outro problema, que são os horários serem desadequados face à necessidade da população. Houve uma alteração de horários, eu creio que foi em maio deste ano, e teve essa consequência, aliás já aqui explicitaram e bem, em que na hora de ponta é retirado um horário. Em regra, os navios são de meia em meia hora na hora de ponta, que é muito suficiente face à necessidade e face à potencialidade que este transporte tem nas deslocações entre as duas margens do rio. E, portanto, também aqui foram prejudicados os utentes com estas decisões, porque aquilo que se esperava à partida, havendo mais navios que têm esse problema, que foi colocado, muitos estão inoperacionais há dias. Vou terminar, Sr. Presidente. Muitas estão inoperacionais, que não se compreende. De facto, são navios novos e como é que é possível, é justo fazer este questionamento. Mas a verdade é que tem havido, de facto, este conjunto de insuficiências. Eu gostaria de fazer
Vou mesmo terminar.
Um gráfico.
À segunda ronda e a partir dos inscritos, era só essa nota que eu queria
certo,
dar.
Certo, eu também me inscrevo. Mas,
então, mas deputada, tinha 3 minutos, vai em 4:10. Eu não posso mesmo, porque temos...
Mas se me permitir, então, para finalizar, eu termino. A pergunta que eu queria fazer é simples, depois vou a outras questões. Da parte do Governo, houve ou não compromisso assumido junto dos utentes para a resolução deste problema? No sentido é que foi aqui colocado fim das supressões e mais horários. Muito obrigada.
Não me leva mal, mas eu não posso mesmo, porque nós depois já temos a segunda ronda e já temos outros partidos inscritos. Faça favor, então, tem 3 minutos, apesar de estar ali 4, também. Ainda vai haver uma segunda ronda onde também vão ter a prerrogativa.
Eu posso dizer que me dei ao trabalho de ouvir as audiências que ocorreram em 2024, exatamente, em setembro de 2024, ao antigo ministro na altura, ao atual ministro na altura, à antiga administradora do Conselho de Administração da Transtejo e à atual. Sendo que a atual referia, à altura, que no final de 2024 a operação dos barcos elétricos iria estar concluída,
todos os testes iriam estar feitos. Isso é público, podem consultar os vídeos da audiência que foi feita. Portanto, passado um ano... Não, estou a mentir. Foi em 2023. Portanto, ela referia em setembro de 2023 que no final de 2024 a operação fluvial iria estar estável, sem problemas, com tudo a funcionar em várias ligações fluviais. O que acontece? Nós estamos em setembro de 2025 e apenas o Seixal tem a operação a funcionar. Portanto, torres de carregamento offshore, como ela explicou, não funcionam. Estão instaladas, são visíveis, mas não funcionam. Ligações de alta tensão às torres de carregamento offshore não funcionam. Barcos elétricos que estão parados na Doca 13 não funcionam. E suprimento de ligações nos horários é aquilo que é visível. Portanto, para além de ter ocorrido uma redução da oferta no Seixal, ainda nos deparamos com todos os timings que não se concretizaram e não temos qualquer novo timing, novo cronograma de operacionalização deste projeto inovador. Portanto, em termos do Governo, o que é que o Governo nos transmitiu? Nós só conseguimos reunir com, só, entre aspas, obviamente, com o chefe de gabinete da Secretária de Estado da Mobilidade do Ministério das Infraestruturas e do Ambiente. Só ele é que nos recebeu. A Secretária de Estado da Mobilidade nunca nos recebeu. Não nos responde a e-mails. E, portanto, tivemos que escalar o tema para outras instâncias para que nos dessem voz. E é por isso que hoje estamos aqui atualmente a falar sobre este tema. Porque nós, e que fique bem claro, nós, cidadãos, passageiros do Seixal, moradores na Margem Sul, tentámos por todas as vias chegar às instituições formais para resolver o nosso problema.
Muito obrigado. Nós ainda vamos agora entrar na nossa segunda ronda, onde temos para já 3 inscrições. Aqui tem um funcionamento relativamente diferente. Os partidos vão falar por ordem sequencial e no final têm também tempo de resposta. Eu dava desde já a palavra ao deputado Francisco Lopes, do PSD, para 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, com toda a consideração que o deputado José Carlos me merece, dizer-lhe que foi um exercício de contorcionismo muito curioso aquele que assistimos agora por parte do PS. Portanto, os senhores ficaram a saber que foram vítimas de uma tecnologia nova. Foram, então, se calhar, cobaias de uma experiência tecnológica. Barcos sem baterias, baterias que não carregam, barcos também considerados desadequados, eventualmente, para travessias naquele rio, erros de software que depois não tem quem venha tratar deles, uma tragicomédia, portanto, não é? Aliás, convém lembrar que o Tribunal de Contas refere, e estou a citar, que isto é como comprar um carro sem motor. Digamos que o relatório do Tribunal de Contas é entre o embaraçoso e o devastador para o Conselho de Administração. Aliás, só dar aqui uma pequena nota, o deputado do PS falava das eventuais penalidades que poderiam ser pedidas a fornecedores que possam estar a falhar. Eu gostava de saber onde é que estão as compensações para os utentes que são vítima dessas falhas. Isto é tudo basicamente uma total falta de competência do Conselho de Administração. Peço imensa desculpa. Nomeados pelo Partido Socialista e outra falta de competência por quem os tutelava na altura. Só houve uma coisa que nós consideramos correta neste processo todo, a visão estratégica de utilizar este tipo de embarcações. Tudo o resto, claramente, não houve competência para executar. Queria terminar dizendo que, já que o Partido Socialista não aproveitou a oportunidade para pedir desculpa, que era o que vocês mereciam, pedimos nós, porque vocês são os maiores lesados e não têm culpa nenhuma. E seguramente desta bancada podem contar que tudo faremos para que isso seja reposto. Obrigado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu acho que esta discussão aqui, pronto, já explorámos bastante aquilo que que se passa em concreto, mas isto aponta aqui para alguns problemas de fundo, com a Transtech, claramente é uma empresa que tem grandes dificuldades já desde há muito tempo, quer com a contratação, quer com os seus quadros internos, quer com o seu próprio funcionamento. Problemas, muitos deles que são comuns a outras empresas do setor empresarial do Estado. Problemas de desinvestimento, quer dizer, esta aquisição de barcos elétricos, que é uma aquisição que eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que é uma aquisição que foi arriscada, foi uma decisão arriscada. Eu lembro-me na altura de quando vi a decisão de comprar uma frota toda de barcos elétricos, de franzir um bocadinho o olho. A verdade é que foi o único investimento na frota da Transtech dos últimos 25 anos. Não houve nenhuma antes, nem nenhuma depois. Que é outro problema crónico que nós temos, que é nós não fazemos investimento público em Portugal sem ser com fundos europeus. Como os fundos europeus só financiavam barcos elétricos, não havia outra opção. E a decisão foi tomada por esta razão. Eu queria-me depois referir a uma coisa que o Sr. Humberto mencionou. Hernani, peço desculpa. Humberto é este, está aqui ao meu lado. Que é a necessidade dos transportes. Que é a necessidade dos transportes funcionarem em rede, eu estou totalmente de acordo. E vou aproveitar isso para elogiar uma decisão que foi tomada por um governo do PSD e que foi revertida por um governo do PS que lhe sucedeu. O governo PSD, liderado pelo Pedro Passos Coelho, criou uma coisa chamada Transportes Metropolitanos de Lisboa. Não, chamava-se Transportes de Lisboa, uma empresa pública criada que incluiu o Metro de Lisboa, a Carris e a Transtejo. A meu ver, essa era a abordagem correta. Pois tinha uma parte com que eu já não concordo, que era a concessionar todas essas empresas a privados. Mas o princípio de que deve haver uma entidade de escala metropolitana que gere os transportes de Lisboa e que inclua metro, que inclua todos os autocarros e que inclua os barcos, é, a meu ver, o princípio correto e a desagregação de transportes de Lisboa e até a municipalização de alguns operadores, a meu ver, foi um erro que eu não tenho dificuldade nenhuma em criticar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço o conjunto de esclarecimentos. Obviamente que a pergunta que fiz era para perceber o que é que estava a ser feito e aquilo que identificamos é que, de facto, o que é necessário não está a ser feito para, de facto, garantir a resposta adequada aos utentes, porque não faz sentido, como eu há pouco estava a dizer, que os navios estejam parados, não faz sentido que não haja reforço em termos de horários e de carreiras para servir a população. E em todo este processo, aquilo que identificamos é, de facto, inenarrável, desde navios que foram comprados sem baterias, concurso para as baterias, os navios vêm avarias. Neste caso, o Estado fica completamente refém de uma empresa com todos estes problemas associados ao carregamento, ao software, como se está a ver, sem ter no nosso país, ou seja, sem assegurar no nosso país a resposta que é adequada. E, de facto, acho que isso é tudo inacreditável e eu também estava a utilizar este tempo para expressar esta nossa indignação, mas de mais do que isto, porque aquilo que nós temos exigido, e queria também deixar aqui bem claro, é a necessidade de facto, porque o problema da Transtejo é um problema de desinvestimento ao longo dos anos, e desinvestimento no transporte público, e que levou à falta de trabalhadores, levou a que não se fizesse a manutenção da frota, e chegámos a esta situação em que de facto está comprometido o transporte fluvial com todas as consequências que tem na vida de cada um dos utentes, com tudo aquilo que já foi aqui colocado, é o emprego, é o acompanhamento dos filhos, é a sua vida, tudo isso fica colocado em causa, não sendo cumprido aqueles que são os horários e não sendo garantido isso. E, portanto, aquilo que eu queria deixar era que da nossa parte iremos naturalmente continuar a intervir relativamente a esta matéria para assegurar, para que os utentes tenham a resposta a que têm direito, porque é isso que nós estamos a falar, é do direito à mobilidade e o transporte público.
Obrigado,
articulado dos diversos modos de transporte é fundamental para isso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deixar aqui nota de que agradecemos desde já a vossa vinda cá, o nosso requerimento, e este requerimento surgiu de uma das visitas dos nossos deputados eleitos pelo Distrito à uma reunião, penso que houve com a Comissão, E então foi-nos pedido que chamássemos cá estas entidades para ouvir, mas isto parece-me que é um novelo de lã, está ainda muito, muito enrolado e há aqui muitas explicações, ainda bem que este trio de audições vai culminar amanhã com a audição à Senhora Secretária de Estado da Mobilidade, mas eu queria estes dois minutos finais aproveitar para pedir à Comissão que pudesse distribuir para todos os grupos parlamentares, porque nós primamos muito a transparência, uma denúncia anónima que nos chegou de um grupo de trabalhadores, não sei se vocês também terão conhecimento, e que nos alerta para graves problemas de gestão e até, inclusivamente, pede a demissão do Conselho de Administração. Eu gostava que esta denúncia pudesse ser distribuída ainda hoje pelos grupos parlamentares, para que chegasse a tempo de prepararem as audições para amanhã, porque está aqui um problema mais grave do que aquilo que parece. Não é só a falta de executar uma intenção, não é? Porque a intenção já vimos que é boa, é em prol do ambiente, é renovar a frota a diesel por elétricos, mas eu penso que isto vai muito mais além e que há aqui um interesse escondido em manter estas rotas inoperacionais. Aliás, até fazem aqui menção, só para vos dar nota, que há um técnico remoto que ganha 700 euros à hora. Portanto, há aqui um contrato com esta ABB de ajuda técnica remota, que nós fizemos aqui as contas, por 100 horas, dividimos o custo por 100 horas, portanto vai dar mais ou menos 700 euros à hora mais IVA. Portanto, isto é muito interessante e eu peço que distribuam e peço também que possam entregar uma cópia a esta entidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só antes de dar a palavra aos nossos convidados, Sr. Deputado Edson Cunha, deixe-me só conduzir os trabalhos, porque mesmo quando já são prolongados os trabalhos, coisas graves são coisas graves. E, portanto, deixem-me só dizer-vos que terão 8 minutos, mas antes disso é preciso dar nota do seguinte. Nós não podemos distribuir aquilo que não temos e, portanto, eu antes de mais peço à Senhora Deputada e para registro de ata que os possa fazer chegar à mesa e aos serviços e aos outros grupos parlamentares, dizendo para quem nos acompanha de casa e também para quem aqui está, que nenhum grupo parlamentar, para além da deputada Marta Silva, que é a única deputada do Chega que aqui está, se pode pronunciar sobre o documento que não conhece. Mas é importante frisar que nós conhecemos a liberdade dos deputados de utilizar a palavra e sobre isso nada a dizer, mas sabemos as competências constitucionais e regimentais que esta Casa tem, pelo que se recomenda também que, dada a gravidade que anunciou, que possa depois também dar diligência dessa queixa anónima para os órgãos próprios, porque não basta proclamar nesta Casa essas coisas e, portanto, penso que a liberdade não está aqui em causa da sua intervenção, de forma alguma, mas quem fala assim não é questão do não é gago, tem a obrigação de se dirigir às entidades próprias para tomar diligência. De qualquer maneira, receberemos, obviamente, e peço aos serviços que ainda hoje, com caráter de urgência, o façam distribuir para todos os grupos, quanto à liberdade de intervenção, isso nada tenha a pronunciar-me. Chama a atenção do seguinte dos nossos convidados. Os deputados gozam, de facto, de um estatuto de liberdade de uso de expressão para este tipo de coisas e de imunidade parlamentar que os senhores não gozam. Eu chamo isto de uma questão de lealdade e preservação, uma questão de respeito por vós, mais que outra coisa qualquer. Tem 8 minutos.
Muito obrigado. Nós desconhecemos totalmente, não recebemos qualquer denúncia anónima, desconhecemos totalmente. Se tivéssemos tido conhecimento de qualquer coisa que fosse grave, a primeira coisa que faríamos seria de imediato endereçar ao Ministério Público, que é a única entidade que poderia, de alguma forma, tratar de alguma das questões em causa. Eu gostaria, portanto, depois darei a palavra à Cristina, de frisar duas ou três coisas. Em primeiro lugar, nós não temos nenhuma questão pessoal ou política com quem quer que seja da administração deste ou daquele ou daquele outro governo. Portanto, caímos no meio de uma situação que de facto nos está a prejudicar. Os problemas de facto não surgem de agora. Eu lembro-me de haver o tempo em que eram precisos 10 milhões de euros para a Transtejo investir na frota então existente nos cacilheiros e não havia. Estávamos, se não me engano, no primeiro governo de António Costa e já haviam estes problemas. E, portanto, isto é um velho problema. É um velho problema, posso-vos dizer, já muito antigo, que eu fui trabalhador da Rodoviária Nacional entre 1977 e 1982, no CEP 7, no Laranjeiro, e nós, no Laranjeiro, já tínhamos esse problema.
E, portanto, foram os anos em que eu trabalhei nessa empresa. E posso dizer também que depois, quando a empresa foi partida e foi privatizada, os serviços pioraram em toda a dimensão no que era a Rodoviária Nacional. Eu também já lá não estava, mas como utente, era a verdade. Voltando ao ponto base, o que nós queremos aos problemas resolvidos. E seria muito interessante, de facto, e nós gostaríamos até de ter, frisando aquilo que eu disse, nós não temos capacidade técnica para analisar projetos e nada disso, mas seria muito interessante. Nós temos conhecimento do processo do concurso, sabemos que existe uma legislação, que é o Código dos Contratos Públicos, a que a Transtec está obrigada. Seria muito interessante nós termos conhecimento disso, de tudo isso. Quer sobre as penalidades, quer sobre a modalidade, até sobre a explicação porque é que resolveram partir o concurso em três. Desconhecemos totalmente. Não é tecnicamente impeditivo, era impeditivo, era fazer o ajuste direto, mas são outras questões, mas nós gostaríamos de ter conhecimento para percebermos, porque a gente pode especular, mas eu acho que nós não devemos especular porque estão em causa a honra de pessoas e isso é uma coisa que nós não devemos de forma alguma especular. Portanto, precisamos ter conhecimento. Se os senhores deputados tiverem capacidade de nos arranjar essa documentação, nós agradeceríamos com as nossas limitações, que não somos nem juristas, nem engenheiros navais, mas gostaríamos de perceber o que é que se passou neste imbróglio todo, que de facto, para a população que mora no Conselho de Seixal, resultou num embuste. Muito obrigado por nos terem ouvido e esperemos que não haja muitas novas oportunidades pelas mesmas razões, seja por outras. Cristina?
Portanto, eu concluo com uma preocupação. Portanto, estes dois meses, a operação fluvial no Seixal correu relativamente bem, mas estamos a falar de um período sem ventos dominantes, sem marés mais fortes. Portanto, estamos a falar do período de verão. Hoje, posso-vos dizer que o rio já tinha mais vento, já havia mais maré. E o barco onde eu vim, para Lisboa, só tinha uma porta de embarque a funcionar. Portanto, estamos a falar do Flamingo Rosa. Tem 4 portas de embarque e desembarque. Apenas uma é colocada ao serviço, porque as outras 3 estão avariadas. Portanto, 500 pessoas têm que embarcar e desembarcar apenas por uma porta. Têm que ficar numa plataforma fluvial à espera de vez de entrar. Portanto, no inverno, com ventos dominantes, com tempestades que têm acontecido mais recorrentemente, eu temo, e é a minha preocupação, e deixo-vos aqui com esta minha preocupação final, que os próximos 6 meses voltem a ser um intempérie na ligação com barcos fluviais elétricos. Obrigada.
Muito obrigado. Passo-vos só 30 segundos, só para fazer aqui uma seriação. Srs. Deputados, deu então entrada na mesa. Antes de mais, quero-vos agradecer. Despeço-me, vocês desta parte não têm. Obrigado por terem vindo. Peço desculpa pela. Não foi falta de tolerância em nenhum momento, como perceberam, era uma audição longa. Tanto que, aliás, depois no fim acabou por haver tempo, as interrupções eram só para estruturar. E, portanto, agradecia a vossa presença. O resto a gente vai dirimir aqui, apesar da porta aberta, mas sem ter que vos prender.